Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2012. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando inscrições adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após o encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo, pode começar.
Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença na nossa teleconferência, referente ao primeiro trimestre de 2012 do Magazine Luiza. Eu gostaria de iniciar falando sobre as principais conquistas desse primeiro trimestre com o crescimento expressivo das vendas nesse primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Nós crescemos 25,7 e desses 25,7, 15,9 foram crescimento de vendas nas mesmas lojas. E ainda é importante destacar o crescimento das vendas no nosso internet, 42,8%. Esse crescimento é um crescimento sustentável, porque a margem bruta nós temos conseguido manter em linha com o que projetamos. Temos mantido uma disciplina financeira de vendas sem juros, com muita intensidade nas nossas lojas. Então, finalmente, tivemos uma performance acima da média do mercado brasileiro. Outro ponto muito importante desse primeiro trimestre foi a finalização da integração das lojas do baú, conforme tínhamos mencionado na última teleconferência. Nós concluímos agora, no dia 29 de fevereiro, toda a integração sistêmica das lojas, dos CDs e do escritório. E agora damos início ao processo de maturação das lojas. Como sabem, esse processo de maturação leva cerca de 3 anos, como tem acontecido quando nós fizemos a entrada na Grande São Paulo e também a aquisição de outras redes de loja no passado. E agora vamos também começar a captura das sinergias dessa integração completa das lojas do baú. Também estamos dando continuidade ao processo de integração das lojas do Mais do Nordeste. Inclusive, fizemos já a incorporação societária no dia 30 de abril. Portanto, nesse segundo trimestre, as lojas Mais já vão estar dentro do Magazine Luiza S.A. E nós também começamos a integração sistêmica da empresa como um todo, da matriz. Depois vamos para os CDs e para as lojas ao longo do segundo e do terceiro trimestre. Mas é muito importante destacar o projeto de racionalização de custos e despesas que nós mencionamos na última teleconferência, que demos início no final do ano passado, e já começamos a obter benefícios disso agora no mês de março. A maioria desse processo de racionalização já foi concluído em janeiro e fevereiro, há outros ainda por fazer, mas já revisamos os nossos quadros administrativos de loja, com vantagens realmente muito importantes para os resultados a partir do segundo trimestre deste ano. Tivemos despesas extraordinárias com a integração dos lojas do baú, tanto do Magazine Luiza como do próprio baú, mas dentro do Magazine Luiza S.A., da ordem de 20 milhões. Também lojas mais incorreram em despesas extraordinárias neste trimestre, da ordem de 13 milhões. E foram exatamente essas despesas extraordinárias que mais impactaram o resultado do primeiro trimestre. Notadamente, janeiro e fevereiro, com redução de quadro, com as despesas extraordinárias de redução de quadro. Por outro lado, nós continuamos o processo de expansão da empresa, um crescimento orgânico, né? abrimos 7 novas lojas, 3 virtuais e 4 no Nordeste. Por outro lado, fechamos 5 lojas do baú que entendemos que não iriam agregar valor à rede como um todo. Esses investimentos totais somaram 43 milhões e destacando 12 milhões e meio que foram gastos nesse primeiro trimestre na expansão do CD de Louveira, que iniciamos o ano passado e deveremos concluir agora em junho desse ano. É bom destacar também que o resultado da Luizacred impactou no resultado do Magazine como um todo, principalmente fruto das práticas mais conservadoras de provisão para devedores dos idosos, anunciadas pelo próprio Itaú da publicação do seu primeiro trimestre. Continuamos com a taxa de aprovação de crédito bastante restrita, mas mesmo assim continuamos crescendo as nossas vendas de forma expressiva. E é bom destacar que a Luizacred também participa, como uma empresa dentro do Magazine Luiza, ela participa do nosso projeto de redução de custos e que nós entendemos que, junto com a redução dos custos administrativos e operacionais como um todo das lojas, do Magazine Luiza e da Luizacred, nós deveremos ter melhores resultados no próximo trimestre. O mês de março, inclusive, já nos deu essa certeza, porque o mês de março em si já é um resultado positivo, o que nos deixa bastante confiante nos próximos trimestres. Com relação à expectativa dos trimestres segundo, terceiro e quarto, nós podemos dizer que as vendas continuam no mesmo patamar que aconteceu no primeiro trimestre. As lojas novas entram num processo de maturação cada vez maior. A internet continua com uma performance muito, muito boa, excelente em relação ao mercado. E temos ainda uma perspectiva de uma melhor performance da economia brasileira como um todo, até acrescentando esse aspecto da redução dos juros, que deverá favorecer o varejo, a indústria como um todo. Só para citar, o Dia das Mães agora, nós tivemos um crescimento mais ou menos no mesmo patamar do primeiro trimestre, agora de 2012. Que não foi espetacular, mas foi um bom Dia das Mães, a gente cresceu novamente dois dígitos, mesmo as lojas. Vamos continuar o processo de integração das lojas de Maia. Como eu disse, deveremos concluir até o terceiro trimestre desse ano e vamos ter o resultado da diminuição das despesas administrativas, de logística, da gestão do capital de giro e melhoria das margens de Maia como um todo, e isso vai impactar certamente os resultados do Magazine Luiza. Por outro lado, a Luizacred, apesar de continuar mantendo as taxas de aprovações de uma forma bastante conservadora, nós estamos com a expectativa de melhora no resultado a partir do segundo semestre de 2012. A carteira já deverá estar mais maturada, já deverá começar a usufruir a diluição das despesas desse projeto de racionalização que inclui a Luizacred como um todo. Então, a nossa expectativa é de que, assim como projetamos o primeiro trimestre com resultado negativo, foi até um pouco menor do que prevíamos, o resultado negativo. Já o mês de março nos anuncia que o segundo trimestre nós deveremos apresentar resultado positivo e o terceiro e o quarto trimestre, principalmente mais ainda o quarto trimestre, com toda a integração de todas as lojas da empresa, nós deveremos integrar para o mercado melhores indicadores de produtividade e os resultados positivos que nós temos anunciado desde a última teleconferência. Eu agora vou pedir para o Roberto Delis, o Beto, que faça a exposição dos principais indicadores financeiros e operacionais desse primeiro trimestre de 2012. Obrigado a todos.
Bom dia a todos. Na página 6, a gente mostra a evolução da receita bruta. Primeiro no varejo, onde a gente alcançou R$2 bilhões no primeiro trimestre, crescimento de 25% em relação ao ano passado. E como vocês podem observar também, um faturamento no primeiro trimestre muito parecido com o do quarto trimestre do ano passado, que é o melhor trimestre em termos de sazonalidade, né? O faturamento total consolidado atingiu 2,1 bilhões, crescimento de 25,7%, até um pouco acima do crescimento do varejo, principalmente pelo segmento de financiamento ao consumo. A Luizacred apresentou um crescimento relativamente alto também. Na próxima página, na página 7, a gente destaca o crescimento da internet. um crescimento acima de 40%, 42,8%, e também vendemos no primeiro trimestre praticamente o mesmo que vendemos no último trimestre do ano passado, indicando aí uma tendência bastante crescente nas vendas, com a continuidade da nossa abordagem multicanal, o aumento do número de SKU, as inovações em conteúdo. Vocês acompanharam o lançamento do Magazine Você, e também de investimentos em sistemas e logística para um melhor atendimento dos nossos clientes, lembrando que o Magazine Luiza é diamante no IBIT. Na próxima página, na página 8, a gente mostra o crescimento da receita líquida total, onde crescemos até um pouco mais do que na receita bruta, crescemos 27,5%, principalmente pelo aumento de produtos sujeitos à subsidiação tributária. Esses impostos são lançados no custo, então a receita líquida cresce mais do que a receita bruta. Atingimos 1,8 bilhão de receita líquida e o lucro bruto cresceu 22,4%, um pouco menos do que a receita líquida, por alguns motivos, principalmente o crescimento forte da liquidação fantástica, as vendas pela internet, e principalmente a integração das lojas do Baú, que agora fazem parte do Magazine Luiza, e da margem bruta na Maia, onde a gente teve uma liquidação fantástica importante, aproveitamos também para escoar produtos na liquidação fantástica. Lembrando que na Luiza Cred, a margem bruta aumentou, principalmente pela redução do CDI e a contabilização do produto de empréstimo pessoal dentro da Luiza Cred. Na próxima página, na página 9, a gente mostra a evolução das despesas operacionais. Primeiro, despesas administrativas e vendas. A gente teve uma performance praticamente igual à do ano passado, mantendo as duas em 26,3% da receita líquida. Aqui vale a pena destacar que esse número ainda não reflete todos os benefícios do projeto de redução de custos. Então, apesar de a gente não ter um trimestre totalmente limpo em termos de redução de despesas, a gente manteve em relação ao ano passado como percentual da receita líquida. E no lado, a gente tem o aumento de provisões para devedores duvidosos e outras receitas e despesas operacionais líquidas que tiveram um aumento significativo do ano passado para esse ano. São duas contas que a gente espera que vão se reduzir ao longo do ano, então, principalmente provisão para devedores duvidosos, na medida em que a Luiza Cred começou a ser mais conservadora no segundo semestre do ano passado, então isso deve se repercutir em menores níveis de provisão proporcionalmente no segundo semestre desse ano, e nas outras despesas extraordinárias do Magazine, principalmente, que, como o Marcelo falou, a gente já gastou praticamente quase tudo que a gente previa para o ano, no primeiro trimestre. Nos próximos trimestres, as despesas extraordinárias serão bem menores. No próximo slide, na página 10, a gente destaca a redução das despesas financeiras líquidas, nominalmente e percentualmente, uma queda de 1 ponto percentual em relação ao ano passado, impactado pela redução do CDI, pela redução da dívida líquida da empresa. Lembrando que no trimestre também a gente fez um alongamento da dívida e hoje apenas 12% da nossa dívida está no curto prazo, com caixa e aplicações financeiras bem maiores do que a dívida de curto prazo. Reduzindo a despesa financeira líquida também por uma política conservadora nas vendas sem juros. Nas vendas sem juros pelo cartão Luiza, a gente gastou só 6,2 milhões, quer dizer, 0,3% da receita líquida, e a gente continua com a nossa política de limitar as vendas sem juros, esse ano até menor do que os 15% que a gente fazia o ano passado. No próximo slide, Na página 11, a gente mostra a evolução do EBITDA. No ano passado, a gente teve 84 milhões no primeiro trimestre, esse ano 9 milhões. Na parte de baixo, a gente mostra o EBITDA ajustado. No ano passado, seria 78,7. Esse ano, 42,8. Com ajustes da ordem de 33 milhões, principalmente as despesas extraordinárias que a gente comentou. E essa redução relativa, né, excluindo as despesas extraordinárias, são basicamente consequência das liquidações, né, que afetaram um pouco a margem bruta, que é um evento só do primeiro trimestre, e também pelo aumento de provisões na LuizaCred, que devem se reduzir ao longo do tempo, vamos falar. Na página 12, a gente mostra a evolução do lucro líquido. Saímos de um lucro de 12 milhões no primeiro trimestre do ano passado para um prejuízo de 40 milhões. Em termos ajustados, o efeito foi uma variação bem menor. Saímos de 8 milhões de lucro no primeiro trimestre do ano passado para um prejuízo pequeno de 10 milhões nesse primeiro trimestre. E aí, então, excluindo as despesas extraordinárias e efeitos no imposto de renda, lembrando que na Maia, por exemplo, ela teve um prejuízo, a gente não acreditou o imposto de renda sobre esse prejuízo, mas agora com a incorporação a gente já resolve esse problema e passa a se beneficiar também da dedutibilidade do ágio da aquisição, o mesmo aconteceu com o Baú no final do ano passado. No próximo slide, na página 13, a gente mostra os investimentos em nível de 43 milhões no ano. Reduziram significativamente, principalmente em lojas novas e reformas, e aumentaram em outros investimentos, que inclui o investimento em logística, principalmente no centro de distribuição de Louveira, que está sendo ampliada de 60 mil metros para 95 mil metros. No próximo slide, já entrando na parte de indicadores operacionais, na página 15, a gente mostra a evolução do número de lojas. Então, nos últimos 12 meses, o Magazine saltou de 604 lojas para 730, uma expansão de 126 lojas nesse período. Cresceu no quadro ao lado 15,9 mesmas lojas, 12,6 lojas físicas, 25 no total. Foi um crescimento no primeiro trimestre, em cima de um crescimento no primeiro trimestre do ano passado que havia sido muito forte também, na casa de 25% mesmas lojas. E por fim, a gente mostra a idade média das lojas. Temos aí praticamente 300 lojas com menos de 3 anos, que estão aí no processo de maturação. No próximo slide, na página 16, a gente mostra a evolução do mix de vendas financiadas, com uma leve diminuição na participação do cartão Luiz, em função do conservadorismo na aprovação, e um leve aumento no CDC, compensando parte redução do cartão Luiza. A venda à vista e entrada aumentou principalmente por cartão de débito e também pelo conservadorismo na aprovação de crédito. Ao lado, a gente mostra o faturamento da LuizaCred, que cresceu 37% no primeiro trimestre em relação ao ano passado, com destaque para o uso fora das lojas do Magazine. Nosso cartão tem tido uma ativação bastante significativa. No próximo slide, na página 17, a gente mostra a estabilidade na base de cartões, em cerca de 4,3 milhões de cartões, o crescimento da carteira, da ordem de 38%. E no próximo slide, a gente mostra, na página 18, a abertura da carteira por faixa de atraso, onde fica claro, de março do ano passado para março deste ano também, uma melhora significativa nos indicadores de carteira em atraso, e isso deve, como a gente comentou, repercutir em menores níveis de provisão proporcionalmente ao longo do ano. para terminar a parte de relações com investidores também, a gente queria comentar que o Magazine Luiza, desde 7 de maio, passou a fazer parte do IBX 100. Então, hoje é uma das 100 empresas mais negociadas da Bovespa. E também a gente, recentemente, foi a marca Magazine Luiza foi considerada uma das marcas mais valiosas do Brasil, numa pesquisa feita pela revista Isto é Dinheiro, junto com um instituto especializado internacional em marcas, e só a marca do Magazine Luiza foi avaliada em quase 500 milhões de dólares.
Nós estamos aqui à disposição de todos, está toda a diretoria executiva aqui presente, o diretor de vendas e marketing, o Federico Trajano, o diretor comercial, Fabrício Garcia, a nossa diretora de administração e controle, Isabel, o diretor da Luiza Fred, Marcelo Barque, enfim, está toda a diretoria da companhia aqui presente para responder a quaisquer questões que vocês tenham a respeito do que acabamos de apresentar para vocês. Estamos à disposição.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Para fazer uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. Com licença, nossa primeira pergunta é do senhor João Amed, do BTG Pactual.
Oi, boa tarde a todos, boa tarde Roberto, boa tarde a Marcelo. Eu queria, a primeira pergunta relacionada aos não recorrentes, eu sei que vocês comentaram no release sobre, enfim, provavelmente a maior parte dos não recorrentes para 2012 já foi feito agora no primeiro trimestre, mas eu queria saber o que ficou restando ainda para o restante do ano e se a gente pode esperar alguma coisa ainda para 2013, dado que a operação vai estar 100% integrada só ao longo de 2013. Né? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação à Luizacred, também a gente viu de novo um nível de provisionamento bastante forte e eu queria saber quando é que a gente, como é que vocês acham que a gente começa a enxergar um nível mais comportado de PDD, de provisão para PDD, enfim, e comece a partir daí a ver resultados melhores da Luizacred. Então essas são as minhas duas perguntas. Obrigado.
Bom dia, João. Roberto falando. Vou comentar a parte de despesas não recorrentes. A maior parte, a gente comentou, já foi, ela inclui despesas na Maia, no Baú e no Magazine Luiza. Uma vez que o Baú está totalmente integrado e a maior parte dos ajustes dentro do projeto de racionalização de custos e despesas do Magazine já foi implementada, a gente deve ter agora despesas não recorrentes somente relacionadas, ou principalmente relacionadas à integração da Lojas Maia, que a gente lembra está num estágio de integração muito mais avançado do que o Baú, no sentido de que assim, as vendas já dobraram em relação ao período antes da aquisição do Magazine Luiza, o marketing já está integrado, as equipes de lojas já estão treinadas, a cultura já é Magazine Luiza. E agora é mais uma integração de back-office mesmo, de sistemas, e tem despesas de treinamento, tem despesas de viagem, tem despesas do projeto de integração, mas que devem ser bem menores do que tivemos no ano passado, no primeiro trimestre. E a integração está prevista para ser concluída até o final do terceiro trimestre desse ano, né? Então até o final do ano é uma companhia só, totalmente integrada. Então, a gente acredita que no ano que vem, a gente não vai ter nenhuma despesa extraordinária relacionada a essas aquisições. Então, a gente espera que esse ano a gente tenha resultados significativamente positivos esse ano, incluindo essas despesas não recorrentes, e o ano que vem a gente não deve ter despesas não recorrentes. E esperamos uma evolução nos resultados também. Pepe, quer
bom dia, aqui é o Dark. Você perguntou com relação aqui com a nossa expectativa acerca aqui das provisões. Como eu já falei outras vezes aqui nessa oportunidade, provisão é uma poupança que a gente faz, e a gente provisiona inclusive carteira em dia, né? Quer dizer, com o nosso crescimento de custo da casa. Nossa expectativa é que ao longo do segundo semestre, o crescimento da carteira aqui em caráter um pouco menor comparado à carteira já existente, a maturação dessa carteira existente, a gente enxerga níveis relativos aqui de impacto no resultado dessa poupança melhores, portanto, o resultado dos acréscimos menor.
Tá ótimo. Muito obrigado. Se eu puder só uma outra pergunta, em relação à performance de vendas, o Marcelo comentou que o Dia das Mães foi muito bom, uma performance muito parecida aí com o primeiro trimestre, e eu queria saber qual que é a sustentabilidade desse patamar de semestres acima de dois dígitos, né? Se para o ano de 2012, como um todo, vocês esperam esse crescimento, e, enfim, se quiserem comentar em relação a isso, eu agradeço também. Obrigado.
Não, o primeiro trimestre foi ligeiramente acima, né? A gente falou em dois dígitos baixos, foi até, diria assim, médio, né? Entre 10 e 20 nós ficamos aí no meio. E agora no Dia das Mães também foi dois dígitos, novamente, né? Tanto o Sudeste como o Nordeste. A nossa expectativa é continuar nesse patamar. Nós trabalhamos muito forte para que a semestre seja sempre dois dígitos, né? uma meta que nós temos aqui interna do nosso pessoal. E há uma perspectiva mais positiva do terceiro e quarto trimestre, até porque o governo e toda a sociedade está envolvida no crescimento, né, da economia brasileira, redução de juros básicos e tudo mais. Então, nós projetamos 2011 com dois dígitos baixos. Então, pelo resultado do primeiro trimestre, pelas vendas até agora, inclusive Dia das Mães, pela perspectiva do segundo trimestre, nós temos um razoável grau de confiabilidade de que deveremos fechar a semestre 3 com dois dígitos, pelo menos baixo, talvez até um pouco melhor. Mas a previsão conservadora de dois dígitos baixo a gente vai estar mantendo com muita confiança.
Está ótimo. Obrigado, pessoal.
Obrigado, João.
Com licença, mas a próxima pergunta é da senhora Daniela Westhauer, da Raymond James.
Bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. Na verdade, eu queria voltar na questão da Luizacred e do provisionamento, porque se a gente olhar o atraso total, ele está em torno de 17,4% da carteira, e ele, isso é uma substancial redução em relação ao nível de 22% de março de 2011, né? E, assim, eu queria escutar do pessoal da Luizacred, né? Por que que, assim, porque a carteira está crescendo muito forte, 38%. E eu acho que esse nível de provisionamento, realmente, ele está matando o resultado do Magazine, né? Uma vez que passa lá a PDD, né? Então, quando é que efetivamente a gente vai ver uma menor provisão passando pelo resultado do Magazine? Porque, assim, vocês devem ter uma visibilidade no nível de atraso disso. Esse indicador me parece que está evoluindo bem.
Daniela, Marcelo, o Bart vai falar sobre o assunto, mas eu queria dizer para você que o resultado do primeiro trimestre não é só a Luizacred. Por uma despesa extraordinária, e o resultado da Luizacred, né? Agora, é a prática a partir do ano passado, que é do meio do ano passado, práticas de aprovação de crédito rigorosas, provisões também bastante conservadoras, que levaram a termos essas provisões robustas. Agora, com relação à rolagem, o Barco vai comentar, essa redução do indicador é exatamente em função da prática conservadora, tá certo? Se as práticas não fossem conservadoras, nós certamente nós teríamos um percentual de atraso maior. Mas, claro, especificamente com relação a isso, você pode acrescentar.
Daniela, aqui é o Bart, bom dia. Acho que a resposta que eu dei anteriormente, acho que isso se aplica aqui nesse caso também. De novo, provisão aqui é uma opinião. A inadimplência, de fato, vem caindo. A gente nota aqui na nossa carteira, uma total menor percentual comparado ao ano passado. Isso é fruto, basicamente, aqui de um maior conservadorismo aqui na concessão de crédito nosso. Nós nos preparamos aqui de maneira mais conservadora no cenário atual. Isso deve se refletir aqui no nosso posicionamento ao longo do segundo semestre de 2012. Né? Quer dizer, estamos falando aqui que a gente mantém uma poupança substancial aqui para a inadimplência, ela de fato impacta o resultado, mas na nossa visão é mais saudável no longo prazo aqui para a empresa. Lembrando aqui que boa parte aqui desse provisionamento adicional ele é feito por carteiras novas, que são carteiras que a gente já coloca dentro de casa, independente do nível de atualização, já colocando dentro de casa provisionando. Portanto, o nosso crescimento ele tem despesas pré-operacionais de venda e também despesas adicionais de provisionamento. Onde se mantém uma estabilidade aqui do crescimento, e isso é inevitável acontecer em algum momento, você começa a colher os benefícios disso. Portanto, é um crescimento mais robusto, mais sustentável.
Tá. E a segunda pergunta é com relação ao efeito na margem bruta. É até possível quantificar o efeito da liquidação fantástica e ou integração do baú na margem bruta desse TRI? Só para ter uma ideia de que nível de margem bruta que a gente pode esperar a partir do segundo TRI? Obrigado.
Daniel, a gente integrou as lojas de baú ao longo de janeiro e fevereiro, né? Então, a gente tinha nas lojas do baú uma margem bruta menor do que a do Magazine. E a gente, em todas as aquisições que a gente fez, a gente observa que uma vez integradas, as margens tendem a convergir para os níveis do Magazine. A gente aplica a mesma política comercial nas lojas do baú e nas lojas do Magazine nos mesmos estados. Então, a tendência é de que as margens dos próximos trimestres, falando especificamente do Magazine Luiza, evolua em linha com a nossa expectativa, com o nosso planejamento de margem para o ano. Na Lojas Maia, as margens devem ser melhores do que foram no primeiro trimestre. O maior efeito de redução da margem bruta veio da Lojas Maia, né? E na Lojas Maia a gente aproveitou a liquidação fantástica, que foi um dia de movimento intenso e um fluxo de clientes muito grande nas nossas lojas, para a gente aproveitar para vender mais produtos que não faziam parte do futuro da empresa. Mas já foi, a partir de fevereiro e março, as margens das lojas mais também já convergiram para um patamar superior ao do trimestre. Ainda temos oportunidades na Lojas Maia de convergir para o nível de margem do Magazine Luiza, mas após a integração também ao longo do segundo trimestre, terceiro trimestre, principalmente no quarto trimestre.
Certamente, Daniel, que a integração sistêmica, né, que a Maia vai experimentar a partir de agora, vai favorecer a aplicação das mesmas práticas comerciais que o Magazine Luiza aqui tem no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, isso facilita muito a atuação da área comercial, né? Então, é por isso que a gente está avançando nessa integração sistêmica a partir de agora, que nós fizemos a incorporação societária das lojas Maia dentro do Magazine Luiza no dia 30 de abril. Por isso que eu comentei que mais um, a gente já vai, o segundo trimestre a gente já vai refletir as lojas Maia dentro da razão social do Magazine Luiza SPA, assim como a gente fez com o baú quando completamos isso no dia 29 de fevereiro.
Agora, a liquidação fantástica em si teve, sei lá, ela explicaria metade da redução da margem bruta? Dá para ter esse nível de detalhe ou não?
Não, o que a gente pode dizer é que a liquidação fantástica foi fantástica mesmo. Então, aí você coloca para fora todos os produtos que a gente ofereceu na liquidação. Então, as vendas foram bem superiores, mas a margem caiu um pouquinho, né? Mas não é nada significativo. Não foi a liquidação fantástica. A liquidação fantástica foi baú, foi Maia como um todo, né?
Tá.
Então,
O outro bruto do Magazine Luiza é só SA, vamos dizer assim, ficou bastante em linha com a nossa expectativa. tem um efeito, por exemplo, só o aumento da sessão tributária representou da ordem de quase 0,5% na variação da margem bruta só do Magazine Luiza, que foi mais ou menos da ordem de 1%. Então tem efeito da sessão tributária, tem o efeito do baú e tem um pouco de efeito da liquidação fantástica. Mas são coisas do primeiro trimestre que não devem continuar para os próximos trimestres, exceto liquidação, exceto desconto tributário, que aí é uma medida fiscal, mas isso é uma mera reclassificação, né?
Tá bom, gente. Obrigada.
Obrigado, Daniela.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem de Hillary Brown, da Lene Capital.
Hi, thank you for taking my question. I wanted to go back to non-recurring expenses. You said that they're going to be finished by the end of third quarter 2011. And they're also not going to be at the same level. Does that mean they're going to be, you know, maybe half of what we've seen in the first quarter of 2012? Less than half, more than half, maybe 75%?
Hillary Brown gostaria de fazer uma pergunta relacionada às despesas não recorrentes. Ela gostaria de saber o que já tivemos em termos de despesas não recorrentes, o que teremos para frente. Se vai ser metade, 75% disso, quanto a gente pode tirar de despesas não recorrentes?
Conforme o Roberto comentou, a maior parte das despesas extraordinárias ocorreram no primeiro trimestre, conforme projetamos. Haverá ainda um pouco de despesa extraordinária no segundo trimestre, no terceiro trimestre, bem menos do que no primeiro trimestre. E no quarto trimestre nós já deveremos ter toda essa parte de integração concluída. Portanto, o quarto trimestre será um quarto trimestre pleno, sem despesas extraordinárias.
Ok, e aí eu queria perguntar sobre sales. When you say that sales are, you know, you're seeing sales in the second quarter at the same level as the first quarter, does that mean they're going to be flat Q over Q, or are they going to have an increase?
A pergunta da Hillary em relação a vendas, ela gostaria de saber se a gente pode esperar o mesmo percentual de crescimento em relação ao primeiro trimestre, vai continuar estável ou se a gente vai ter um crescimento um pouco maior?
Até agora, maio, né, o mês de maio, que o Dia das Mães é um dia importante, e nós estamos basicamente no mesmo patamar do primeiro trimestre e temos uma expectativa de manter esse patamar. Projetamos um crescimento de same-store sales dois dígitos baixo e temos, com os resultados do primeiro trimestre até agora, a metade do mês de maio, portanto, deveremos ter um segundo trimestre mais ou menos compatível com o primeiro trimestre. E uma perspectiva positiva da economia brasileira no segundo trimestre, nós temos uma previsão de mantermos a nossa previsão original de crescermos pelo menos dois dígitos baixo ao longo do ano de 2012 como um todo.
Okay, and then last two questions. Do you see any increase in traffic or ticket, average ticket? And also, as your internet business builds out, will you see the gross margins readjust?
A Hillary gostaria de saber se esse crescimento ele vem do tráfego ou de aumento do ticket médio, né, dos produtos. E, por fim, ela gostaria de saber sobre margem bruta para os próximos trimestres.
Bom dia, Hillary. A maior parte do crescimento de vendas vem de novos clientes, né? Vem de aumento do tráfego e da conversão, né, desses clientes em vendas, porque os preços estão estáveis em alguns setores até menores do que o ano passado. Por exemplo, na linha branca, a gente teve a redução do IPI, então os preços na linha branca ficaram no primeiro trimestre relativamente menores do que o ano passado, na ordem de entre 5% e 10% pela redução do IPI. No segundo trimestre também a gente começa a ter o efeito da redução do IPI sobre o setor de imóveis também. Então, a maior parte do crescimento de vendas é baseada em volume e não em aumento de preço. E sobre margens brutas, o que a gente pode dizer é que no primeiro trimestre a gente teve os efeitos que a gente comentou, que para os próximos trimestres a gente não tem a liquidação fantástica, é um evento que a gente faz somente em janeiro, né? E aproveitamos ela para fazer numa intensidade até maior do que a usual, pelo fato que a gente vai incorporar as lojas Maia. Então, o maior efeito de redução na margem bruta do varejo veio de efeitos sazonais ou não recorrentes. De forma que, para os próximos trimestres, a gente espera uma evolução em relação à margem do primeiro trimestre.
An increase in the percentage of internet sales negatively impact your gross margin?
Só traduzindo, a Hilary perguntou sobre se as vendas pela internet afetam a nossa margem bruta. De uma certa forma, sim, na internet a gente pratica margens brutas um pouco menores do que a média da empresa. Principalmente também o mix de produtos é um pouco diferente na internet do que nas lojas físicas. Então, na medida em que a internet cresce acima das vendas das lojas físicas, existe um efeito sobre a margem bruta, que no nosso caso, é a pergunta é bastante oportuna, porque no nosso caso a gente tem uma operação com despesas operacionais na internet bastante baixas, e a gente compensa esse crescimento da internet com margens brutas menores, com despesas operacionais, né, o SG&A, também menores. Então, a gente pode ter uma redução relativa na margem bruta pelo crescimento das vendas na internet, mas isso não afeta, isso afeta positivamente o resultado como um todo. Obrigado também, Hilary.
Com licença, nossa próxima pergunta é da senhora Renata Coutinho, do Deutsche Bank.
Bom dia, obrigada. Minha pergunta, desculpa ser um pouco específica, mas eu queria entender um pouco, agradeço por darem a quebra na página 8 do release da despesa extraordinária, queria entender um pouco melhor a alocação dessas despesas da Paulo e Luiz, o que está entrando em despesa com vendas, gerais administrativas e outras, e da Maia, imagino que isso começa tudo em cobre, mas a despesa que vocês botaram no offline ali, se também se entraria em despesa com vendas, ou na área G&A ou outros, se vocês pudessem passar isso para a gente. Obrigada.
Oi, bom dia, Renata. Primeiro, as despesas extraordinárias estão divididas entre Magazine e Maia. Falando primeiro um pouco sobre Maia, a gente teve uma parte nos custos, 7 milhões e meio que foram nos custos, em função da liquidação fantástica, do aumento dos produtos na liquidação, e 5,7 milhões de despesas operacionais. E no Magazine foi tudo classificado em despesas operacionais, 20,3 milhões. Dessa soma de despesas operacionais, 26 milhões, né, somando basicamente 20 milhões no Magazine e 6 milhões na Maia, a gente classifica 13 milhões no grupo de outras despesas operacionais. e os outros 13 milhões estão entre despesas administrativas e com vendas. E principalmente em despesas com vendas, né? Até queria lembrar um aspecto que as despesas administrativas, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, já foram bem menores do que no quarto trimestre do ano passado. A gente já diluiu despesas administrativas da ordem de quase um ponto percentual, de 6,2 no quarto trimestre para 5,2, que é o mesmo percentual, né, de um ano atrás. E ainda entendemos que existe espaço. E sobre os 13, voltando, sobre os 13 milhões de despesas não recorrentes, a maior parte está classificada em despesas com vendas, porque a gente fez, né, dentro do projeto de racionalização de custos e despesas, a gente revisou todas as despesas, e como a maior parte das nossas despesas estão nas lojas, essas despesas extraordinárias, incluindo aí revisão de quadros, revisão de despesas de marketing, logística, todas as despesas da empresa acabam caindo muito mais nas lojas do que no escritório. A gente fez uma revisão no escritório também, mas proporcionalmente ela é bem menor em relação à revisão das lojas como um todo.
Eu gostaria até de acrescentar que esse projeto de racionalização de despesas inclui todas as despesas operacionais da companhia, de vendas, de administrativa, de logística. Nós trabalhamos, o nosso foco é de verificar todas, né? Elas podem estar em todas as áreas, pode ser de qualquer natureza, elas são objeto de foco de trabalho do management team da companhia. Então, tem um impacto em todas as linhas, em todas as despesas, em todas as áreas. Evidentemente, como o Beto diz, a maior parte das nossas despesas estão concentradas nas lojas, né, onde tem um quadro bem superior ao administrativo, e também as despesas de operação de loja, a maior parte são nas lojas. Mas quando é loja, está em despesas de vendas, né? Mas todas as despesas da companhia têm algum efeito. A gente, por exemplo, pegamos o mês de março agora e a gente verifica que todas as despesas diluíram no mês de março. Por isso que o resultado de março já foi positivo, o que nos deu uma confiança muito grande de que deveremos almejar resultados positivos a partir do segundo trimestre. Porque o mês de janeiro e fevereiro, sem dúvida, que foram muito penalizados com essa racionalização que nós fizemos, inclusive dos quadros da companhia, né? Quadros de pessoal da companhia.
Renato, se a gente deduzir esses 13 milhões que foram classificados em despesas administrativas e com vendas, se você quiser mais ou menos, grandes números, seria mais ou menos 10 milhões de vendas e 3 milhões de administrativos, o percentual de despesas com vendas administrativas no primeiro trimestre já teria diluído em relação ao primeiro trimestre do ano passado também.
Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelas respostas. Uma última pergunta, se vocês me permitem, sobre a taxa de aprovação da Luizacred, como é que foi reduzida. Não sei se vocês já quebraram antes, mas caso vocês tiverem, desculpa repetir, mas foi de quanto para quanto a taxa de aprovação de propostas novas de financiamento na cartão? Obrigada.
A gente tinha uma taxa entre 35 e 40 no começo do ano passado. Depois esse patamar foi reduzido para entre 30 e 35 no segundo trimestre. Depois, terceiro trimestre, entre 30 e 25. E no quarto trimestre, ao redor de 25. Então, ficou uma ordem de grandeza da evolução dessa taxa de aprovação.
Muito obrigada de novo, Roberto.
Obrigado, Renato.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, esse é o último aviso. Caso queira fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. 190 mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Silva para as considerações finais.
Muito obrigado a todos pela participação na nossa teleconferência. Reafirmar para vocês que estamos muito confiantes a partir do próprio resultado do mês de março, que é positivo, e que os resultados serão crescentes ao longo dos trimestres desse ano de 2012, com um trimestre pleno, que é o quarto trimestre, onde nós não deveremos ter mais despesas extraordinárias de integração, e sim capturando os benefícios do trabalho que nós estamos fazendo. O nosso foco é o resultado de 2012, e nós estamos bastante confiantes, bastante seguros de que nós deveremos alcançá-los. Muito obrigado e até a próxima.
A teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2012 do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham bom dia. Obrigada.